Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e venha imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Mix, muito boa noite. Vamos nessa. Tá começando mais uma edição do Geek Mix. Hoje, terça-feira, 16. Boa noite, galera.
Boa noite. Abram alas que o Geek Mix tá passando na terça-feira de carnaval. O bloco tá na rua. E se for a Rua da Amargura, o destaque é quem? Gina Carano, que tá dando adeus ao Mandaloriano. Comissão de frente, que é Inimigos do Fim. Que vem quem? Zack Snyder, cheio de bosta, com mais um trailer da Liga da Justiça, que parece que saiu do PlayStation dele, né? Vamos combinar? E além disso, tem o nosso casal de mestre Sal e porta-bandeira, com que não poderia ser outro, né? O único ator que sobrou em Hollywood, Mola. Que é quem?
Quem?
Pedro Pascal e a Bella Ramsey, com o maravilhoso aí The Last of Us. E à frente da nossa bateria vem o nosso querido mestre Rato, que preparou aquela paradinha famosa, aquele famoso Me Engana Que Eu Gosto. A gente vai falar aí sobre uns 90 milhões, umas informações meio tanto quanto confusas, direi eu. E pra fechar o nosso desfile de carnaval do Geek Mix, com chave de ouro, tem a nossa velha guarda, com uma fantasia de dar inveja ao Galactus, que a gente falou na semana passada, ao Clóvis Bornai, um destaque maravilhoso pro Spike Lee, com uma fantasia avante com luxo e cafona só vai descer. Esse é o desfile do Geek Mix, isso aqui é uma maravilha, a terça-feira de carnaval animadíssima no seu rádio, na rádio Mix Rio FM, aqui diretamente desses estúdios cintuosos da Mix Rio FM, eu, fulano Vitor, ao lado do DJ Mola.
Sim.
Tá tudo tranquilo por aí, Mola?
Tudo tranquilo, cara.
Maravilha. O fulhão mais nerd do Brasil a gente perdeu.
Sim,
perdeu. Hoje o famoso PT, o Afonso 3D total. Não existe mais no meio de nós.
Esse aí rodou.
Caiu, mas em compensação, diretamente da quadra do Salgueiro ali, o camaleão tijucano, o cara que oscila ali, ó, entre o Ferris Bueller e a Palmeirinha Onofre, o André Gordinho está com a gente.
Alô, fábrica, alô, nação tijucana, fala Tijuca, fala Salgueiro, a Furiosa se calou. Pessoal que não sabe, eu moro ao lado da rua da quadra do Salgueiro. Uma paz nesse carnaval, uma tranquilidade, você não se ouviu?
Nunca antes visto, hein?
Um tamborim, um agogô. Então, muito boa noite, não vou interromper a majestosa, nosso Milton Cunha do Geek Mix, fulano Vitor, que baixou o Joãozinho 30, baixou todo mundo que eu conheço, que eu lembro do carnaval, nessa intro maravilhosa. Agora ele vai passar a bola para outro fulhão de monta aqui.
Olha só, um desfile maravilhoso desse, você não poderia acompanhar, talvez, num celular ou em qualquer telinha. Você tem que chamar quem? O homem do telão, Fernando Caruso!
Opa! Olha só, eu sei que é... Como é carnaval, né? A gente tá liberado pra frases desse tipo de calão de duplo sentido, mas eu estou impressionado com a sua abertura, ô fulano.
Nunca olha, cara, não posso dizer que impressiona mesmo, hein?
Nunca vi uma abertura tão bem feita, tão bem elaborada, assim, explicando a pauta com alegorias metafóricas e reais, as alegorias carnavalescas. Eu tô boquiaberto com a sua abertura. Não sei nem mais o que dizer, viu? Segue aí com o programa, porque eu vou precisar de um tempo pra me recuperar.
Meu amigo, Disney Plus tá impossível, garotão. A gente foi lá, foi animado essa semana lá, hein?
Mas a gente viu uma notícia aí há pouco tempo de que a Disney Plus tinha o plano de bater 9 milhões de inscritos e bateu esse plano 3 anos mais cedo, né? Agora, 90, é verdade que...
Eles queriam 90 milhões e você falou 9, são
falei
90
9,
milhões,
90
né?
90 milhões, olha aí.
90 milhões, 90
mas
milhões.
Mas é bem verdade que quem deu essa notícia aí foi a própria Disney Plus. Então a gente... fica sem saber, né? Porque...
Tipo, André Gordillo vendeu 40 mil cópias essa semana de Os Portões do Inferno.
Calma aí.
Informou
o
André Gordillo.
Eu não digo que eles mentiriam o número de inscritos, porque talvez isso dê pra checar. Agora, mentir a meta que eles tinham é fácil. Tipo, não, depois a gente dobra a gente a meta. Só queria bater 90 milhões e daqui a três anos.
Três anos, hein?
Na verdade. Aí todo mundo fala, ô, nossa, assim, parabéns.
É, WandaVision, né? Você não para de pensar
cara,
nessa série.
Eu tô achando muito bacana. Eu fico... acontece uma coisa comigo que eu gostaria que não acontecesse. Eu gostaria de ter mais maturidade do que isso, mas eu fico irritado com as pessoas que não estão gostando de WandaVision. Não consigo aceitar opiniões opostas à minha. Eu sei que eu não deveria ser assim, mas eu sou ariano e tenho essas dificuldades. WandaVision começou como uma série que fazia paródia das séries dos anos 50, né? Tipo I Love Lucy e tal. E rapidamente se desenvolveu com uma trama, um mistério maior, muito relacionado aos filmes da Marvel no cinema, em especial o último, o Vingadores Ultimato, né? Só que uma galera que tá acostumada a maratonar, a ver tudo, seguir e tal, começou a reclamar de cara, tipo, já entendi, quero logo ação, quero logo que apareça todos os Vingadores e tal. Meu amigo, não é assim, cara. Cada narrativa tem um caminho, você não pode querer que tudo atenda ao seu desejo por maratonismo, porque pessoas têm emprego, pessoas têm que fazer outras coisas
na vida. Mas, vem a dúvida do nosso ouvinte costumeiro, morador de Brasília, vizinho de Braguinha.
Olha aí.
Pessoal lá de Águas Claras, recebi mensagem perguntando. Queria saber a opinião de vocês realmente para dar essa informação. A pequena Wanda aparentemente está com algum problema nítido, né?
Sim.
Tá passando por uma situação complicada.
Quem tá sou eu.
Tá com civis feito reféns.
Tá dodóizinha. Tá meio... Tá Lucas. Tá lucando
Ela tá passando por uma questão complicada. Ela tá com civis feitos reféns.
Isso.
Ela já ameaçou forças militares.
Sim.
Tá faltando o quê pra chamar um Vingador só? Só um? Não precisa nem
a minha teoria...
Só pra trocar uma ideia, só pra conversar.
É só aqueles gibis da Marvel, pobres, que não, os Vingadores estão ocupados. Esse é um gibi, é aquele gibi paralelo que você... Lembra, assim, era muito engraçado.
Não, peraí, vou te cortar quando, já, gordinho.
Quando o Galactus chegava em Nova York, os Vingadores não apareciam.
Não, vou te cortar já, não tem nada disso.
Gibi do Quarteto Fantástico,
não tem nada de baixo orçamento, não tem nada de gibi ruim da Marvel. Você só tem que pensar com a cabeça de... agente secreto, tá?
Okay.
Duas linhas de raciocínio muito simples que é fácil você concluir. Uma é, eles precisam manter tudo em segredo ali para não gerar uma comoção, né? Um problema completamente nacional.
Escândalo.
E o segundo, que é muito fácil de você concluir, quem entra naquela diaba daquela cidade em New Jersey lá, Westview, sei lá qual é o nome da cidade, quem entra é controlado pela Wanda. Você quer realmente trazer o Thor pra ficar sob comando da Wanda? Não, camarada. Vamos resolver isso aqui com os seres humanos e aí depois a gente vê o que a gente faz. Mas é muito perigoso você botar... entendeu? Pessoas de destruição de massa
sob
controle
mental. É pra isso que você tem super ser, pra
não
resolver
o super problema. Primeira coisa que você faz quando você tem uma trama de controle mental é afastar os pesos pesados. Você tem que tirar Super-Homem da jogada, tem que tirar essa galera toda, porque senão dá ruim. É porque vocês são muito novatos aí no campo da
ruim,
batalha super-heróica.
Aí entra o Doutor Estranho, faz uma magia e acabou. Magia versus tecnologia. Acabou a história.
Sei.
Olha aí. Olha, Doutor Estranho foi a minha resposta. Porque vamos fazer a conta. O Thanos... já a série passa depois do estrago que o Thanos fez por aqui.
Sim.
Ok? Uhum.
Exato.
Então vamos lá. Homem de Ferro não tem mais.
Não, morreu.
Capitão, babou.
Tá velho.
O Thor foi pro espaço.
Eu não gostei desse tá velho, tá mola? Eu não gostei desse tá velho condescendente que você mandou assim,
deu gatilho no gordinho. Falou tá velho e deu gatilho.
Mas tá idoso. Tomou a vacina.
É, realmente, tá sobrando o quê? Falcão? Falcão não pode resolver nada, tá na própria série dele.
Falcão, Buck, vai chamar o amigo da vizinhança pra resolver.
O Buck vai dar uma de João sem braço.
Não, o Aranha é o primeiro a cair em controle mental, né, cara?
João sem braço.
Não, então, só sobrou o Doutor Estranho, pô.
Sim, que talvez chegue aí, sei lá, no final.
Mas tá filmando Sherlock aí, não pode
mas
entrar agora.
Mas ainda assim, cara, é muito perigoso você botar o Doutor Estranho cheio daqueles poder maluco e lá pra imagina, eu quero traçar um paralelo com o nosso ouvinte não costumeiro, que tá ouvindo a gente, a galera que é mais civil, os muggles, os trouxas, é basicamente o seguinte: você tem que tomar cuidado com o que você faz. Você imagina que Wanda é Carol com K. Você tem que tomar cuidado com quem você manda. Você vai pegar o Gil, que é o trunfo da casa, vai jogar lá pra conversar com Carol com K, ela rapidamente vai dar um olé nele e ele vai virar do time dela, entendeu? É preocupante. Essa é a preocupação da Sarah. A Sarah, no caso, é a Sword, que tá preocupada de, tipo, de resolver a questão Wanda com K ali, da parada, sem gastar os trunfos ali. Você bota, imagina o Doutor Estranho com o poder que ele tem, achando que a Wanda tá certa, a gente tem que controlar isso aqui tudo, tá melhor assim mesmo e tal, deixa eu te ajudar aqui. Bicho, só problema. Por isso que nesse paredão a gente tem que tirar o Nego Di. Me perdi na comparação, mas...
Primeiro, eu não entendi absolutamente nada do que o Caruso falou.
Eu entendi.
Pega a visão, nenhuma Gordinho, referência, pega a visão. Zero.
Mas então, eu vou dar uma forma de derrotar a Wanda. Manda boleto pra aquela porcaria daquela casa dela. Porque a parte. Manda os boletos, porque é o que ela tá faltando. Não vai ter magia, não vai ter coisa que reverta boletos. Entendeu?
Se tiver,
manda um IPTU. Manda o IPTU daquela casa maravilhosa que ela tem, que a mulher vai perder o controle.
Eu rapidinho. Tava achando que eu tava fazendo um paralelo forçado entre WandaVision e Big Brother, mas agora o fulano...
Eu entendi.
Obrigado, mola, mas o fulano me chamou a atenção pra única frase que cabe nos dois programas, que é...
É óbvio.
Pega visão.
Pega visão. Você acha que vai aparecer... Os Mestres do Mal na série do Falcão, Caruso.
Nossa, agora eu acho.
Mestres do Mal.
O que eu queria era a Gangue da Demolição.
A Gangue da Demolição.
A Gangue da Demolição é um maluco com um pé de cabra, outro cara com uma bola, né?
A bola de ferro.
A Wrecking Ball.
A Wrecking Ball.
A
bola da Miley Cyrus, exatamente.
É um maluco com um pé de cabra, a Miley Cyrus, um outro cara com a marreta...
O maluco do pé de cabra derrotou o Thor,
é,
né?
Ele botou
cara
isso no currículo
uma
dele.
Uma violenta. Assim, tudo bem, cara. Também é o feito do cara. É o feito do cara e a vergonha do Thor. Sim. Que perdeu pro cara do pé de cabra
da Grande Demolição. O Thor é relativo, né? Thor já virou perereca, porra. Qual é a vergonha de perder pra um cara com pé de cabra? Mais vergonha tem que ter o Robin, que morreu pra um cara de pé de cabra.
É verdade. Um cara magrelo que nem conseguiria brandir
morreu
um pé de cabra.
Morreu pra um palhaço de pé de cabra.
Hoje veio notícia boa, hein, Fernando Caruso?
E a gente não tá falando de Big Brother, não. A gente tá falando de DC Comics. DC Comics anunciou aí um quadrinho que deixou a galera mais da antiga em polvorosa. Dois, na verdade, que são os quadrinhos do Super-Homem e do Batman, mas não é qualquer quadrinho do Super-Homem e do Batman, não. É o quadrinho do Super-Homem que vai continuar a história do Super-Homem, o filme da década de 70, com Christopher Reeves, da onde ela parou. E a mesma coisa com o Batman do Tim Burton, estrelado pelo Michael Keaton. Eles vão fazer um quadrinho para cada um desses universos e vão seguir com esses universos aí, da onde eles pararam. Então, cara, é uma maneira de você ter um Super-Homem que era mais referente ao Super-Homem original, um Super-Homem colorido, alegre, que dá aquela piscadinha pra câmera, e não o Super-Homem com cara de prisão de ventre que o Zack Snyder faz questão de atochar pra gente em câmera lenta e no escuro.
Já pegaremos essa dica aí do Zack Snyder. Vale lembrar que os gibis, as capas saíram hoje, é fácil de achar aí na internet, uhum. E são lindas, porque o gibi do Super-Homem usa aquele logotipo cristalizado, uhum. Né? Meio uhum. Discoteca do Super-Homem 7-8. E também pegaram o classicão preto com Sim. muito dourado, borda dourada do Batman do Tim Burton. E quem vai escrever o gibi é um dos roteiristas, o Sam Hamm, o roteirista do
Eita,
filme
rapaz.
Do Tim Burton.
Aí eu fico preocupado. Então, esse cara tá com idade pra estar escrevendo gibi, Gordinho?
Cê, né, cara? Exatamente. Aliás, ele era meio, digamos assim, pistoleiro, né? Porque ele não era dos quadrinhos e entrou,
no fez pistolão.
O pistolão, ele tinha um pistolão na DC, fez o roteiro do filme, fez o roteiro da adaptação, acho que é desenhado até pelo Eduardo Rizzo, né? Acho que nos anos 80,
sério?
Né?
Eu não sabia. Eduardo Luiz, eu tenho essa adaptação aí. Vou catar pra ver se...
Eu acho que é ele, cara. Eu acho que é ele. Posso estar errado, errando o nome. E essa arte... eu tô vendo aqui. As artes simulam claramente o Tim Burton. Claramente a arte de Gotham. O beicinho do Michael Keaton. Assim como os traços apolíneos e claros
agora,
do Christopher Reeve. Então, cara,
eu também muito tô empolgado. Pra muito quem mesmo. Não viveu aí esse saudoso ano de 89, essa foi foi o ano que marcou a segunda Batmania. Quando o Gordinho começou a descrever aí aquela elipse do Batman com amarelo no fundo e tal, né? Que era uma coisa que, naquele formato, que era mais logomarca, não tinha ainda naquele momento. Isso. Rapaz, aquilo foi uma febre. Tudo era com aquela logomarca. Você pegava os brinquedos do Batman, pintava de preto e botava aquele...
Preto e amarelo.
Aquele bate-símbolo ali, amarelo. Eles vendiam tudo de novo. E eu me lembro, criança, eu tinha 8 anos, em 89, eu me lembro da sensação nítida e fisiológica da Batmania de ficar empolgado de ver esse símbolo por aí nas lojas e nas revistas e tal. Cara, esse Batman marcou uma geração.
Pra mim, que tinha 17 anos na época, eu caí. Ou seja, aquela que você não. Aquele ano que você. Aquela idade que você não queria pagar com as meninas, eu comprei a carteira do Batman de velcro. Batmania abria, era o Michael Keaton. E era uma vergonha. Imagina levar a gatinha no cinema, pagar o cinema e tirar. Do Sim. bolso aquela.
Você pagava carteira. Só o cinema, o motel ela não deixava, ali.
Não. Não, motel é um negócio que eu só fui conhecer lá pelos 26, porque foi um
castigo. Porque trabalhou como gerente.
Mas olha só, castigo maior vai ter que ser assistir o Snyder Cut com esse trailer de câmera lenta.
Não é assistir o Snyder Cut, não. É assistir o Snyder Cut a conta gotas toda semana. Cada semana, esse desgraçado solta tá rolando, três frames diferentes. E faz aí, agora é o trailer. E aí.
Não, agora com Coringa. Agora com Coringa. Não,
e cada vez que ele lança mais 14 segundos dessa bagaça, bicho, abrem os portões do incel. E aí vem todos os robozinhos, todos os Snyder Minions, xingar todo mundo que fala mal dessa parada, bicho. Não Sim. é um momento saudável de você sair na internet na hora que sai um Snyder Cut por aí.
Não mesmo. E ele, nice. E sim, as coisas estão. Circulou um meme divertidíssimo, né? Que até eu brinquei outro dia aqui mesmo. Eu disse, pô, não é pra você. O cara erra o tom porque, cara, DC é super amigos. E fizeram exatamente isso. Pegaram um desenho super feliz dos super amigos e aí passaram o pincel.
Botaram Zack o filtro Snyder. Zack Snyder.
Tá todo mundo com cara de. Enterro, tá todo mundo com cara de quem perdeu a família, a fortuna, e as caras estão contritas, e claro, tá tudo
nosso
cinza.
Amigo
tá
Load, tudo cinza nosso e... amigo Load Comics, que faz vídeos e tal, tá lá no Omelete e tal, rapaz, ele fez uma postagem qualquer aí, de tipo de zoando, né, falando pô, a galera tá tratando esse filme do esse Snyder Cut como se fosse um renascimento, quando claramente é um velório, tudo escuro, tudo triste e tal. Bicho, estão ameaçando o Load de morte. Estão falando, eu vou descobrir onde você mora, eu vou atrás. O problema é que assim, o moleque que fala, eu vou descobrir onde você mora, eu vou atrás, na hora que chegar de cara a cara com o Load, o moleque deve ter 12 anos, vai tomar três tapas e tal. Uhum. Mas ainda assim, você lê isso na internet, é desagradável. Só pra dizer, só pra dar um exemplo de como as pessoas estão ensandecidas aí com esse snydercismo.
Ô Caruso, as pessoas estão ensandecidas lançando o clipe que não acabou de renderizar, Caruso. O Cyborg tá igual no PlayStation 2, amigo.
Cara, o Darkseid tá parecendo uma tartaruga ninja ainda sendo modelada. É de 93, ainda sendo modelada, entendeu? Cara, a fim de ver, eu tô afim que nem um descarrilhamento de trem. Eu quero ver.
Você é aquele cara.
Tem que ver, tem que falar sobre. Não,
o Gordinho é aquele cara que fica na porta do Enem vendo a galera chegar atrasada. Você quer ver? Claro, você quer ver o circo pegar fogo? Faça-me um favor.
Totalmente politicamente incorreto.
Quero o Snyder ver... Cut é tipo isso, a galera chegando atrasada em câmera lenta e preto e branco.
Bem, pelo menos a cara de enterro faz jus, né? O cara perdeu o Enem, afinal.
Agora, O que teve de novidade aí nesse trailer foi, como o fulano já expôs aí, né? E Snyder Cut merece spoiler mesmo. Foi o Coringa no final lá do trailer. Coringa do Jared Leto, todo lambuzado de batom. E, cara, bicho...
Sendo moral, que tá dentro, cara, daquela sequência de sonho do Batman. Aquela sequência que eu não entendi até agora. Sim, naquele filme.
E desde a Liga da Justiça que eu digo isso, que teve aquela cena extra, que foi... Começa a maneirinha, que é com o Exterminador e o Lex Luthor de cabeça raspada. Aquela cena pós-crédito do Liga da Justiça. Aí você fala, ih, maneiro e tal. E aí isso mostra como o cara edita mal, como corta mal. Que o último take... É um take do barco boiando numa lagoa. Tipo, não é impactante, não é importante. Você guardar aquele Coringa pro final... Cara, o Coringa do Jared Leto não é impactante. Como você falou, Gordilho, é uma sequência de sonho. Ele não fala nenhuma revelação, ele só fala... Vivemos numa sociedade... Ah, meu amigo! Oh, que textão incrível!
É, aliás, eu vou ajudar todo mundo, sério, aí que tá perdido ainda. Cagado do que é um cut, né? Na velha e bom jargão cinematográfico do bom vernáculo do português, nosso idioma, chama-se montagem. Então, se você quiser dizer montagem de Zack Snyder, é isso aí.
Mas então, só pra gente confirmar, então, Gordilho, que semana passada saiu a informação também, o filme vai sair na HBO Max, que vai chegar no Brasil, já temos data, né? Ou previsão, pelo menos.
Já, temos mês, mas não temos preço nem dia, mas é julho.
Que susto. Assim, você vai falar, temos mês, mas não temos ano. Vai chegar em junho, não sabemos de que ano. Já
chega em julho.
É o Pazuello que tá tomando conta da HBO Max. HBO Max vai chegar na hora H.
Vem com uma oferta que a gente já sabia ia ser muito grande, porque envolve HBO, envolve Warner Studios, envolve Adult Swim, envolve a TNT, os clássicos. Então, de fato, se vier bem robusto, vai deixar um certo serviço que fez 90 milhões em 3 meses e que ainda tá com coisas a conta gotas, meio preocupante, porque, sinceramente, a Warner tem um histórico de anos, né? E de um conglomerado, uma umbrella de opções,
é
enorme. CNN, Adult Swim, repito,
a briga TNT. Vai ficar boa, é isso que quer dizer, né?
É muita oferta. Vai. E talvez seja o único serviço de streaming que tenha cojones de colocar coisa antiga, né? Filmes, seu catálogo antes de 1980, porque...
E por que que os outros não fazem isso?
Eu não sei se precisa renegociar toda essa library, entendeu? Porque aí vai ter que pagar muita gente. Porque vai entrar uma nova mídia em contratos antigos. Que estão assim, mídias futuras. A gente tem contrato e a gente sabe, né? Que nossos contratos tem lá, pelo menos o seu de ator deve ter. O meu até como escritor tem. E futuras mídias, ou seja, serem inventadas. E
futuras mídias é uma pegadinha de advogado. Que eu vou te contar, viu?
Total, exato. Porque se inventarem o livro holográfico, vamos dizer assim, e o meu livro vai ser adaptado, eu vou ter direitos,
blá, blá, blá. Mídias é o advoguês para a sua alma.
A sua alma, exatamente.
É a versão jurídica de a sua alma.
Nesse momento, a galera que está com contrato com futuras mídias está lá salivando, entendeu? Entendeu? Então, sei lá, o neto do Gene Kelly vai ganhar por conta de Cantando na Chuva entrar no streaming, entendeu? Sabe?
Porque... Não vai.
Então, no final das contas, o streaming vai virar Marvel versus DC, né? Fala a verdade.
Cara, é muito player.
É, né? Caraca. Mas aí é Marvel com Star Wars versus DC.
É, pode crer.
Cara, quer uma aposta aqui e o pessoal do Geek Mix pode me cobrar? Quem vai cair fora do jogo, dos grandes? Dos grandes que não... Assim, grandes nomes, porque não tem, pra mim não tem grandeza nenhuma na área ainda. A Apple TV. A Apple TV vai ser quem vai largar.
Que
quem
isso?
Vai
ser. Você acha? Tá bombando.
É? Cara, não tem catálogo, cara. Só tem o nome Apple. Vai perder, cara. Não vai se estabelecer todo mundo. Alguém vai cair. Quem vai cair? Quem tem menos a oferecer. Não tem estofo na área.
Rapaz,
não
importa. Mas é Apple, cara. Eles vão inventar um caô do tipo, seu telefone agora vem sem carregador e tem que ter Apple TV. Senão não funciona. Pô, cara,
justo. Mas mesmo que eles tenham isso, ainda acho que vai ser o canto do cisne do serviço até eles venderem Morning Show e outras coisas para outro serviço. Ninguém, não, todo mundo não vai sobreviver. Alguém vai morrer.
Eu acho que, cara, nessa briga aí tem chance de quem... não sei, né? É difícil também prever, mas eu acho que tem chance da Netflix ser derrubada, porque ela vai ficar sem catálogo.
A pergunta é isso, cara. A Netflix
não, mas
tem muito catálogo.
Não,
cara.
Todo metade do catálogo ela tá na Disney, estúdio. Metade do catálogo ela tá na Warner.
Mas olha só, eles estão pensando há uns 3 ou 4 anos isso, que eles iam enfrentar uma guerra e começaram a produzir conteúdo próprio ou comprar locais, né?
Produziram o quê? 14.
Não, cara, tem um filme por semana esse ano, por exemplo, que eles anunciaram, um plano ambiciosíssimo. Nenhum estúdio de Hollywood lança um filme por semana, cara. Nenhum estúdio de Hollywood. Eles compraram Barbarians, eles estão comprando séries locais de vários lugares e metendo dinheiro, cara.
Cidade Invisível é maneiro.
Não vai cair. Netflix não cai.
Corta, para.
Ah, pode anotar. Pode anotar. Aqui tem um pouco de futurologia em cima do que a gente já viu de outras eras, né? Mas estamos como zoando Caruso, brincando, estamos nas novas mídias.
Né? Mas, Gordinho, se você comparar o catálogo Warner, HBO, Disney, o da Netflix é infinitamente menor, cara.
Sim, mas está estabelecido e está lançando coisa e comprou.
Mas perde material toda semana também, cara. Eles estão produzindo e perdendo também. Que volta e meta um negócio lá que não está mais no catálogo.
Aí é que tá. Eu acho que o público agora também se especializou numa outra coisa, de só ver novidade. Catálogo já não é mais interessante. Acho que catálogo não vai vender. Tá? Os originals é que estão vendendo porque é tal do Fear of Missing Out. O FOMO. Você hoje em dia tem que ver tudo que tá saindo, né? Todas as maratonas, você fica naquela de, pô, ainda não vi Cidade Invisível, pô, ainda não vi The Expanse, pô, ainda não vi sei lá o quê. E aí você fica nessa, aí você não vai nem ter tempo pro catálogo.
Ué, mas cara, aí nessa lógica, então, significa que a entrada da Warner na parada não fortalece pro lado da HBO Max.
Não, exatamente. É só catálogo. Por isso que eles já mostraram Game of Thrones, House of Dragon. Eles já mostraram o Zack Snyder. Eles estão mostrando as novidades. Além disso, a HBO Max vai estrear toda a Warner desse ano, né? Godzilla vs King Kong, Duna.
E The Last of Us vai ser HBO também, não?
The Last of Us vai ser HBO. Cara, eles já viram. Catálogo não segura.
Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. André Gordinho, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Até a próxima terça.
Fácil, fácil, você me encontra em @gordirro no Twitter e no Instagram, na Twitch, lives diárias, twitch.tv/gordirro, e se você estiver cansado, e é bem justo, da minha voz e da minha fuça, você vai me encontrar nas livrarias, na forma dos meus livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, aí você não vai ver a minha cara, não vai ver a minha voz, só vai ver as minhas histórias fantásticas de fantasia medieval.
Maravilha.
E é mais história pelo seu dinheiro, porque é cada livrão que eu vou te contar, viu?
E você, Caruso, onde é que a gente te encontra aí durante a semana?
Eu sou @supercaruso, tô no Twitter e no Instagram, lembrando que toda terça-feira sai vídeo novo no meu canal do YouTube, que é a Caverna do Caruso, e toda sexta-feira tem o meu podcast Alerta Spoiler com meu amigo Jair, e de 15 dias tem o meu podcast sobre filmes e séries de TV, o Podcrastinadores. Então vocês podem me acompanhar em todos esses trabalhos aí e também no podcast Geek Mix, que logo tá de volta aí no ar em todos os agregadores de podcast. Se você tá pegando aí só esse finalzinho, você vai poder acompanhar com extras o podcast Geek Mix. E você também pode acompanhar todas as manhãs o Fulano Vitor, não é isso, Fulano?
Exatamente, em todos os agregadores de podcast, com o podcast Vida Eterna Quinta Série, o @vida5s, falando principalmente amanhã, olha que maravilha, eliminação do Big Brother, que são assuntos relevantes, que fazem a alegria do povo brasileiro. Pega a visão e vem com a gente todo dia.
Pega
a
audição.
Por volta das 8 da manhã, o morning show que você não pediu, que você não queria ouvir, @FulanoVitor, com 2 T's em todas as redes sociais. Aqui com a gente, DJ Mola também. Como é que o povo te acha, Mola?
Não, o meu é fácil. @Mola, tá ligado? Eu falo de música, produção, remix. Também tenho meu TikTok lá, de zoeiro.
Tem os stories engraçados do Mola.
Meu Deus do céu. E quando o Mola tá fora do ar, vira Mola, tá desligado. É uma outra arroba, entendeu? Que aí você não encontra.
É isso. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos, que o bloco tá na rua.
Aê, valeu, galera.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.
Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.